explicações a dar nesse caso. Parece que várias figuras poderosas da República foram recrutadas ou contratadas para ajudar o banco nessa sua caminhada. Os sinais estavam aí há muito tempo, para quem quisesse ver. Algumas pessoas resolveram investir o seu dinheiro no banco assim mesmo, porque contavam com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Outras pessoas, inclusive, tudo indica, autoridades, se envolveram com esse banco porque contam com outros tipos de proteção. O que a gente pode esperar de uma CPMI é que, pelo menos, ela jogue mais um pouco de luz sobre essa história.
Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa, tá? Ao vivo com a gente, vai trazer também suas reflexões. A gente tem tratado, né, diariamente da situação que envolve o Banco Master, as fraudes que foram descobertas, ou pelo menos há indícios substanciais que apontam para uma gestão fraudulenta, e as muitas investigações que avançam. Inclusive, há a intenção de fazer uma apuração no Congresso Nacional, ou por meio de uma CPI, ou então uma CPMI. Musa, ótima noite a você. O que de novo nós podemos considerar a respeito de uma CPMI, uma apuração mista que contará com deputados e senadores?
Ótima noite, Canadá, Vila Mota e a todos. Bom, seria um cenário onde desperta um pouco de esperança em meio a todo o ceticismo ao longo dos últimos anos e a impunidade presente no Brasil. Cada dia mais nós vemos novidades a respeito disso. Hoje saíram matérias importantes que podem, inclusive, comprometer, ou melhor, interlocutores próximos ao Vorkaro, dizendo coisas de que ele poderia dar nomes de políticos importantes. Do PT, do Centrão. Então, a coisa continua escalando cada dia que passa. O fato é que, dos tentáculos todos envolvidos, em todas as partes que começam a aparecer já nos últimos tempos, a gente começa a ver que, para chegar em tamanha proporção, esse maior, repito, maior fraude da história do sistema bancário brasileiro, é impossível que não tenha a presença de figurões por todas as partes de instituições brasileiras. Foi um crescimento muito rápido, foram números impressionantes que não têm a ver com um banco que em 2019 era um banco pouquíssimo ou nada conhecido, além de nós aqui de dentro do conhecia. Então, essas proporções elas são realmente nababescas. O ponto é que essa CPMI ela traz uma visão mais apurada, ela traz mais mídia, ela traz possibilidade de quebras de sigilo bancários, telefônicos, algo que está sendo impulsionado por grande parte da mídia, fazendo um trabalho jornalístico, um trabalho de mostrar os fatos à população que tem direito de saber. Nós sabemos já, e falaremos adiante, de aposentados que no total foram mais de 2 bilhões de reais em várias cidades do Brasil que não tiveram escolha e perderam o seu. Vários investidores compraram ações de determinadas empresas que estavam envolvidas. Hoje eu recebi aqui pela manhã um cliente meu da minha carteira de investimentos em que perdeu um montante grande através de um grupo que o Master tinha comprado através de um fundo de terceiros. Então a coisa começa a ficar muito desproporcional e atingir uma gama importante. E mais, atingiu um dos pilares de sustentação do Brasil de poder, que é o sistema bancário. Então acho que isso joga um holofote muito maior em cima de dados e números que precisam ainda sair à luz. E principalmente o nome dos envolvidos. A coisa está começando a ficar bastante interessante.
Pois é, o Bruno Moza fala em maior episódio de fraude financeira, fraude bancária da história. Daqui a pouco ele vai trazer um exemplo, né? Se esse é o maior, qual foi o segundo, né? Para a gente colocar em perspectiva para entender o tamanho dessa fraude. Agora, Dávila, o Bruno Moza também mencionou sobre a possibilidade de, no avanço das investigações, nomes virem à tona. Nomes de políticos, pessoas importantes, figurões de instituições da República. Claro que a gente vai aguardar o avanço dessas investigações e quando esses nomes vierem à tona, a gente traz aqui, analisa, debate. Agora, o que é preciso considerar para essa possibilidade quando nós falamos de um ano eleitoral? Porque aquele que está lá em cima, a depender do nome que for divulgado, o esquema que for revelado, as conexões, é muito curioso isso, né? Alguém que está numa posição muito cômoda pode ser colocado em uma. Pode ser implicado, colocado numa situação muito delicada, né? É preciso estar atento a essas movimentações, né, Dávila?
É verdade. Por enquanto, os nomes divulgados pela mídia de personagens envolvidos não apareceu ninguém que vai disputar eleição. Apareceu pessoas que cercam os poderosos, que cercam aqueles que vão disputar cargos. Por enquanto, isso cria enorme constrangimento moral e político ao governo. Mas por enquanto, não apareceu nenhum nome de mandatário, mas vai surgir com certeza. É só uma questão de tempo. Portanto, o constrangimento político já começou com os nomes divulgados na imprensa que recebiam jetons, e outras formas de pagamento para dar, entre aspas, assessoria ao Banco Master. Portanto, é uma história, Caniato, que cada vez mais vai enrolar pessoas importantes neste episódio que pode comprometer não só muitas pessoas que querem disputar a eleição em 2026, como deixar o governo em apuros. Afinal de contas, tem muita gente próxima do governo ligada ao Banco Master.
Pois é, e tem uma notícia que saiu em alguns veículos de comunicação que dizia que Daniel Vorcaro estaria irritado com algumas figuras, inclusive integrantes do Partido dos Trabalhadores, porque estariam falando demais, enfim, fazendo críticas. E essa pessoa dizia o seguinte para interlocutores: ah, se eu revelasse tais informações, né, muita gente acaba esperando a possibilidade de uma delação premiada. Fico imaginando se alguém que tenha muitas informações a respeito de um esquema de fraude, se fizesse uma delação premiada, revelando pessoas que participaram, enfim, é preciso aguardar, é preciso ter cautela, mas sempre com o sinal de alerta ligado. Mota, dá para a gente fazer algum paralelo entre o que começa a se desenhar de investigar para aquilo que foi descoberto na Lava Jato?
É difícil, Caniato. Eu acho que há uma natureza diferente entre esses dois episódios, né? O que impressiona no caso desse banco é que era uma instituição relativamente pequena comparada com as outras do mercado financeiro. E aí você fica pensando, né? O tamanho do estrago que uma instituição pequena dessas, comparando com as outras, consegue fazer no panorama institucional brasileiro. Eu acho que se a gente fosse. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui, Caniato. Vamos aplicar a esse caso do Banco Master o mesmo rigor que foi aplicado nos casos do 8 de janeiro. Vamos quebrar sigilos, apreender celulares, apressar os processos, afastar garantias. Eu acho que o Brasil, a máquina do Estado brasileiro já teria parado. Se esses fios que surgiram até agora fossem puxados e fossem abordados todos os nomes que já apareceram em conexão com o Banco Master, alguns de forma mais direta, outros de forma mais indireta. Mas quando se trata de alguns cargos, de algumas posições, de algumas instituições, não é admitido nenhum tipo de associação. É aquele exemplo que eu sempre dou aqui. Se eu sou chefe do departamento encarregado da fiscalização das padarias, eu não posso ter um filho que tenha uma empresa que vive de dar consultoria para as padarias sobre como escapar da fiscalização. Aí eu, quando eu saio do meu cargo, eu vou trabalhar nessa empresa e passo a dar consultoria para as padarias sobre como escapar da fiscalização. É isso que a gente vê no caso do Banco Master. É uma promiscuidade entre pessoas do Estado, algumas que passaram praticamente a sua vida inteira dentro da máquina do Estado, uma promiscuidade com alguém, com uma empresa que eles têm responsabilidade de fiscalizar, de garantir que está andando dentro da lei. Isso não é novidade. Nós já vimos isso em várias outras ocasiões e isso acontece lá fora. O grande economista americano Thomas Sowell já explicou uma vez isso. É uma coisa que ele chama de contaminação, captura regulatória. Você tem lá a sua empresa e você, de formas diretas ou indiretas, captura o interesse daquelas pessoas que deveriam ser encarregadas de fiscalizar você. Agora, isso sempre choca e provoca uma indignação no cidadão brasileiro, para a qual, Caniato, não há resposta. Não há CPMI que responda a essa indignação que os brasileiros sentem. O cidadão que está agora, dia 3 de fevereiro, desesperado, porque vão vir aí as contas todas com aumento, porque mudou o ano, tem aquela inflação fictícia de 4,19%, mas a comida aumentou, a conta do mercado aumentou 20%, 30%, a escola das crianças aumentou 40%, tudo aumentou muito. E aí senta para ouvir as notícias e cada dia é mais uma novidade nessa história do Banco Master. É mais uma autoridade que prestava consultoria, é mais alguém que investiu dinheiro dos aposentados em papéis que agora estão perdidos. E a indignação do cidadão permanece, Caniato.
Pois é, Mota finalizou essa análise falando sobre essas outras conexões, né, esses outros tentáculos. Daqui a pouco a gente vai trazer a informação, a prisão do ex-presidente do Rio Previdência e como esse caso se conecta com a fraude do Banco Master. O Bruno Musa, só para a gente fechar essa primeira parte de discussão, Bruno Musa mencionou que esse possivelmente é a maior fraude, o maior escândalo do sistema financeiro. Musa, isso quer dizer exatamente o quê? Nessa projeção, nesse cálculo, você desconsidera os valores que devem aparecer daquele outro esquema dos descontos irregulares do empréstimo consignado? Porque parece que o Master também tem conexão e participação nesse mega esquema. Apuração que acontece na CPI do INSS, né?
Vou te dar os dados para você, que na próxima vez já tiremos esse possivelmente, para você ver como de longe é o maior fraude do sistema financeiro nacional, tá? A estimativa de pagamento entre o Master e o Willbank, números do Fundo Garantidor de Crédito que está ressarcindo os investidores, até 250 mil, ou seja, os bilhões da Rio Previdência, do Amapá, de outras cidades menores, estão de fora disso. Só respaldados pelo Fundo Garantidor de Crédito, 50 bilhões de reais. O segundo caso foi o Banco Bameirinhos, em 1997, com números oficiais do FGC, que ele pagou 3,7 bilhões de reais. Mas muitos dirão, ok, 3,7 bilhões em 1997 era muito mais do que 3,7 bilhões hoje. Então vamos recorrer aos dados oficiais. A inflação de 1997 até hoje foi de 443%, segundo a calculadora do Banco Central do Brasil. Se jogarmos 3,7 bilhões, 443% de inflação, isso daria hoje 20 bilhões de reais. O Master foi mais do que o dobro disso, sem contar aqueles números que você falou, como você mencionou, que daqui a pouco falaremos, a Rio Previdência e tantos outros investidores que não são respaldados pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, de longe, é a maior fraude do sistema financeiro nacional. E eu não lembro de um outro caso, aí talvez vocês saibam dizer melhor do que eu, que haja indícios de envolvimento de uma gama tão grande de políticos de todos os espectros envolvidos nesse esquema.
Agora, tiro curto, o Mota mencionou o tamanho do Master, né? O que representava essa instituição financeira quando a gente olha para o cenário dos bancos. À época, o Bamerinos era um banco maior do que o Master é hoje em dia, né? Só para a gente comparar, para aquelas pessoas que não se lembram exatamente o que representava o Bamerinos para o mercado de bancos naquela ocasião, nos anos 90.
Muito maior, muito maior. Ele tinha uma representatividade em percentual muito maior, mas também vale dizer, em 1997 o Brasil tinha recém-aberto o seu mercado, você tinha um número de bancos infinitamente menores do que hoje também, um número menor. Hoje você tem uma possibilidade de ser um banco numa forma muito maior, até porque o Brasil é mais aberto, então você tem produtos de investimento, câmbio, etc., que naquela época era praticamente inexistente, né?
Pois é, agora eu quero trazer aquela informação complementar. O ex-presidente do Rio Previdência, Davis Marcon Antunes, foi preso hoje por agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal em Itatiaia, que fica no sul do Rio de Janeiro. Após retornar dos Estados Unidos, Davis desembarcou no aeroporto de Guarulhos, alugou um carro para seguir até o Rio de Janeiro. Nesse trajeto, ele foi interceptado pela polícia e encaminhado à delegacia da PF em Volta Redonda, de onde será levado ao Rio. Ele foi preso durante a segunda fase da Operação Barco de Papel, que cumpre 3 mandados de prisão temporária, 9 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e também em Santa Catarina. Na gestão de Davis, o Fundo de Previdência do Rio investiu quase R$1 bilhão em títulos do Banco Master, que não contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, como bem destacou e lembrou aqui o Bruno Musa. Passar para o Dávila, porque nós falávamos ontem sobre a investigação para as fraudes que ocorreram na gestão de Daniel Vorkaro à frente do Banco Master. Agora, há outros tentáculos, né, Dávila? Há outras facetas que envolve essa mega fraude e é preciso olhar para a situação que envolve a Rio Previdência, Dávila.
Ah, Caniato, preciso olhar com muito cuidado, porque não é só a Previdência do Rio de Janeiro, tem de vários outros estados, tem de várias cidades, tem aquele famoso desconto, aquele roubo dos aposentados, do consignado, tem muita corretora metida nesse negócio, ou seja, isso é apenas o começo de uma grande investigação que pode levar muita gente a se encrencar com a justiça. O ponto interessante é que uma fraude desta magnitude, e aí o Musa, que conhece bem o mercado, pode dizer melhor ainda, raramente ocorre com os grandes bancos. Por quê? Os grandes bancos têm uma política de compliance muito grande, tem a regulamentação do próprio Banco Central, a governança, a fiscalização é muito mais intensa. Agora, essas grandes fraudes acontecem justamente na alavancagem de instituições menores. E isso é o que precisa ser revisto. Por que que fintech não tem o rigor da fiscalização? Por que master? Porque, então nós precisamos rever também as regras de fiscalização para que nós não tenhamos mais surpresas. O importante, quando há um caso desta magnitude, é rever o que é preciso repensar em termos de regras de governança, de fiscalização, de regulação, porque senão, Caniato, nós vamos apenas em busca dos culpados. É óbvio, a justiça tem que fazer o trabalho da busca de culpados, mas todo o sistema regulador financeiro precisa rever como é que deixa passar um tamanho monstro desse, como bem lembrou o músico, se tornou o maior escândalo financeiro do Brasil com uma instituição menor. Isso mostra que os mecanismos de fiscalização também não estavam devidamente apurados para mirar essas instituições. Então, é hora da justiça cumprir o seu papel, a investigar, condenar culpados, desmantelar organizações criminosas envolvidas nessa operação, mas também é preciso rever as regras de governança, de regulação, principalmente de instituições menores. Porque é por aí que as fraudes vêm acontecendo. Não acontece nos grandes bancos, como eu disse, que são muito regulados, tem muita governança e tem muita fiscalização.
Pois é, e as investigações da Polícia Federal apontam que muitas aplicações financeiras foram feitas pelo Rio Previdência no Banco Master entre os anos de 2023 e 2024. E aí esse relatório da Polícia Federal indica que o dinheiro de cerca de 235 mil servidores e aposentados do Rio de Janeiro acabaram provavelmente se perdendo ao longo desses investimentos nas letras do Banco Master. Deixa eu passar para o Bruno Musa, que talvez ele possa acrescentar informações importantes a respeito desse esquema, Musa, que não se restringe a Rio Previdência, né? Outros estados e municípios adotaram essa estratégia de investirem no Master. O seu microfone está fechado, checa aí.
Gostei do entre aspas, e é bem isso, Caniato, porque no fundo, aqueles poupadores, aqueles pensionistas, aposentados, eles não têm a menor ideia de onde está indo o seu dinheiro. Você recebe um fundo, você recebe ali a sua lâmina, você tem o gestor, ele tem autonomia para fazer aqueles investimentos e você não tem escolha a respeito daquilo. E a verdade é que isso funcionou muito mais para financiamento de um banco que tinha, como a gente vem falando e sendo muito repetitivo, tentáculos por todas as partes para financiar um sistema fraudulento por completo, de captação de dinheiro, de financiamento de fundos, de compras de empresas por valores maiores do que de mercado, e essas empresas envolvidas no esquema, e esse dinheiro se retroalimentava, voltando, inclusive, como a gente viu, para a BRB e para o Fictor, que agora entrou em recuperação judicial, que os valores estimados ali são da ordem de 2 bilhões de reais de captação também, via SCP, que é um mecanismo mais técnico, mas que não tem nenhum tipo de garantia do Fundo Garantidor de Crédito, e agora esses investidores também ficam no fim da fila dentro dessa recuperação judicial para receber esses valores. Mas um monte de pessoas ali que não tiveram, digamos, conhecimento e acabaram caindo nesse papo. Porém, o da Previdência é pior, porque eles não têm autonomia sobre isso. E quem é o gestor? Agora nós vimos o ex-presidente da Rio Previdência preso. Quem são esses gestores que de fato tomam essa decisão? É um único? Foi o presidente único e exclusivamente? Ou há uma série de operadores envolvidos dentro desse esquema que eu espero que essa CPMI a tudo isso? E pense, não é novo esse recurso. Nós já vimos o que aconteceu com os fundos de pensão das estatais nos últimos anos. Tudo que foi descoberto são meios de manipulação onde bilhões e bilhões de reais de aposentados são colocados à prova para financiamento de um sistema. De novo, coloco aqui uma provocação rápida. Pesquisem rapidamente quem foram os presidentes dos fundos de pensões naquela época e hoje. São pessoas técnicas? Trabalharam com gestão de patrimônio? Eu posso dizer um a um de cada um, inclusive dos de hoje. E também, grande parte deles, para não dizer todos, não tem um histórico de gestão de patrimônio, mas tomam decisões em bilhões de reais do dinheiro de aposentados que dependem disso para viver. É um crime o que fazem com o dinheiro dos fundos de pensão e desses aposentados.
Com toda certeza. Fico imaginando quem se dedicou por anos e anos à administração pública, espera ter algum tipo de segurança e conforto com a sua pensão, a sua aposentadoria, se depara com uma situação como essa, né? Um gestor, uma pessoa despreparada, por vezes corrupta, que acaba fazendo dinheiro de uma vida evaporar, desaparecer. Mota mora no Rio de Janeiro e imagino que essa informação tenha sido muito debatida aí no Rio de Janeiro. Antes, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Olha o espírito oferta aí! É o jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor prestação,
tudo é mais facilitado.
Nunca veio no cartão.
A entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
É, sempre tem amor também.
Tudo em cima de ofertas, Loja 100.
Pingos no Caminho da Independência Financeira, com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. No comentário de ontem, eu disse que valia a pena, sim, investir em títulos atrelados à taxa Selic. Mas será que há outras formas de investir na taxa Selic sem ser pelo Tesouro Selic, que é negociado lá no Tesouro Direto? E a resposta é sim, desde que você tome alguns cuidados. Então, vale a pena um CDB que pague 100% do CDI e, atenção, que tenha liquidação diária. Você vai estar acompanhando aí a taxa Selic. Ou você também pode investir num fundo DI, desde que, atenção, não tenha taxa de administração e que também tenha liquidez diária. E se você quiser saber mais sobre investimentos e principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso Como Escolher as Melhores Ações da Bolsa, que está lá na newcursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Tá, só recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, o Bruno Musa faz uma análise a respeito de pensionistas e aposentados, por exemplo, do Rio Previdência, que tiveram as suas reservas perdidas após um investimento errado, né, de forma dolosa ou não, pelo ex-presidente da instituição. E aí o Bruno Musa faz análise sobre quais são os caminhos possíveis para aquele aposentado e pensionista. O que fazer para tentar reaver o dinheiro, hein, Musa?
Na verdade, como isso tem um efeito político muito grande, Caniato, é claro que o governo vem a público, igual foi o rombo do INSS, e fala, já estamos ressarcindo aqueles que tiveram o prejuízo, uma vez que não podemos deixar desamparados porque alguns corruptos roubaram o dinheiro dos velhinhos que não pensam no povo. E aí a gente começa a descobrir todo mundo que está envolvido. Mas, bom, o ponto é de onde vem o dinheiro para ressarcir esse prejuízo? Não tem outro caminho, ele vem provavelmente do governo federal. E esse governo federal tem o dinheiro proveniente de nós, pagadores de impostos, inclusive aquele que teve o dinheiro roubado na Previdência. Significa que ele paga imposto, tanto nos produtos e serviços que ele compra no dia a dia, como também nas suas rendas. Então é ele mesmo que também, direto e indiretamente, ressarce ele mesmo pelo roubo. E ainda mais, quando o governo se endivida para cobrir esses rombos, ele paga com mais inflação proveniente do maior gasto público. Perceba, no fundo, é sempre uma máquina pública que diz trabalhar para a população e são os mais pobres que pagam a conta por confiar numa máquina pública que acredita que está lá para salvá-los e está lá justamente para deteriorar esse poder de compra.
É quando nós falávamos do ressarcimento do INSS, não me lembro qual comentarista, acho que foi o Mota, que o camarada tira de um bolso e põe no outro, né? Porque ele vai ressarcir ele próprio. Você, Dávila, o que é preciso considerar em relação à situação que envolve os pensionistas e aposentados do Rio Previdência? Há um contingente importante que acabou perdendo parte dos seus recursos.
São recorrentemente roubados, desde aquele grande escândalo nos anos 90, 1992, que foi o primeiro. Vira e mexe há escândalo com essa história de aposentados e fundos pensionistas. Primeiro porque o Musa já colocou, pessoas sem nenhuma qualificação profissional para gerenciar. Segundo, falta de opção para o aposentado. O aposentado em qualquer lugar do mundo deveria dizer: eu quero que meu dinheiro seja gerido pelo Musa e não pelo fundo. E isso deveria ser uma opção. Terceiro ponto, e aí a questão importante da governança. Ou nós mudamos a regra de governança e de fiscalização, regulação, ou se não, o ceticismo do Mota está correto. Nós vamos ter de esquecer. Por exemplo, uma regra básica: servidor público não tem sigilo bancário. Servidor público, quem resolveu? Serviu o Estado? Tem que apresentar as contas todo ano para a Receita Federal, para você entender uma evolução patrimonial, não pode ter sigilo bancário. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, do gestor público, seja ele qualquer cargo, servidor, deputado, presidente, não pode ter sigilo bancário. Porque uma das coisas que a lei antimáfia pegou na Itália é justamente evolução abrupta de patrimônio. É a melhor coisa que você faz. E essa, hoje em dia, com o cruzamento de dados, é possível fazer isso. Então, ou nós mudamos a regra de governança, ou nós introduzimos mecanismos de transparência. Por exemplo, não pode ter sigilo em investigações dela. Não pode ter. Não pode ser a história de um sujeito lá no Supremo chega e fala assim: agora é sigilo. Não, ninguém sabe. Não tem que ter sigilo. Não tem que ter sigilo coisa nenhuma. Tem que ter transparência máxima. É proibido ter sigilo em casos desse tipo. Então, ou nós usamos, como eu falei, este episódio para melhorar as regras de governança, as regras de fiscalização, de regulação, ou nós vamos continuar nos frustrando como cidadãos de ver um escândalo recorrente atrás do outro, porque não se muda os mecanismos de fiscalização. Aliás, o Brasil, Caniato, é recorde em número de órgãos fiscalizadores. O que a gente tem de órgão fiscalizador aqui, CGU, PGR, Tribunal de Contas, tem. Então, como é que tem tanta... Aliás, o Brasil é o oposto. A gente gasta R$1 para quem executa uma política pública e gasta R$5 para todo mundo que fiscaliza. E mesmo assim, tem tanto escândalo. Ou seja, esses órgãos não estão funcionando. É óbvio que não... Então, mudar as regras. Cada vez que tiver um episódio desse, aprimorar regras. Caso contrário, o ceticismo do Mota vai prevalecer. Vai ser um escândalo atrás do outro e nunca vai dar em nada.
Tá certo, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações e olha só, daqui a pouco, uma informação muito importante a respeito da participação de Daniel Vorcaro na CPI do INSS. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes ao vivo de Brasília. A Polícia Federal prevê intensificar o ritmo das operações sobre suspeitas de irregularidades nas emendas parlamentares até o período eleitoral, que se inicia no segundo semestre. Vamos chamar o Matheus Dias, repórter aqui da Jovem Pan, monitorando esse assunto, vai trazer todos os detalhes para a gente. Matheus, seja bem-vindo, ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, o intuito da Polícia Federal é não interferir nas eleições. Conta para a gente como isso deve acontecer. Bem-vindo.
Caniato, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Não é só não interferir nas eleições, mas também não ser usada em temas políticos. Por isso que a Polícia Federal pretende intensificar essas investigações até o período eleitoral. Disseram, inclusive, que boa parte delas serão intensificadas já nesses primeiros meses do ano, referente, claro, a emendas parlamentares, a supostas irregularidades envolvendo deputados e senadores, a possibilidade até de corrupção. Por isso que essas investigações vão ser intensificadas. Na visão da corporação, tem sim material suficiente para que essas investigações cresçam sem que sejam aceleradas, sem que sejam demasiadas ali, Caniato. No caso, segundo informações do Supremo Tribunal Federal, só no ano passado, ali cerca de 80 investigações simultâneas aconteciam sobre emendas parlamentares irregulares, envolvendo, claro, suspeitas ali de deputados e senadores. E essas 80 investigações eram apenas aquelas que o Supremo Tribunal Federal fiscalizava. Do Supremo, na visão da Suprema Corte, existem mais investigações possíveis, existem mais nomes, principalmente já contando também com esse ano. Por isso, vai intensificar essas investigações, vai avaliar caso a caso. E a corporação afirmou que vai ser logo já nesse início do ano para que não seja usada como tema de debate político. Segundo a Polícia Federal, quanto antes isso for finalizado, melhor. para não ser interferência, não ter nenhum tipo de interferência nas eleições. O fato, Caniato, é que mesmo se os motivos tiverem necessários, se os motivos forem necessários, se tiverem informações, claro que essas investigações da Polícia Federal vão incomodar bastante boa parte do Congresso, né?
Sem dúvida alguma. Claro, é uma situação delicada, porque parlamentares ajudam a executar o orçamento, mas quando isso está muito próximo das eleições, há sempre uma dúvida se aquela emenda tinha qual objetivo, né? Ajudar de fato aquela população ou colaborar com o processo eleitoral em curso. Bem, a gente segue acompanhando. Matheus Dias volta ao longo da programação com outras notícias e outros destaques. Bom trabalho para você. Chamar os nossos comentaristas. Vou passar para o Roberto Mota, porque a gente fala aqui das emendas parlamentares, né, Mota? Há deputado que acaba empregando ou ajudando determinada localidade, um recurso que pode, sei lá, ajudar no recapeamento de uma avenida. Fico imaginando um município mais pobre, que não tem muito recurso, enfim, aquele dinheiro do deputado acaba fazendo toda a diferença. Agora, uma fonte luminosa, muito próxima ao período eleitoral, isso acaba gerando dúvidas, né? Era realmente necessário ou isso acaba tendo um objetivo eleitoreiro, hein, Mota? Estamos no Brasil, hein?
Imagina o enredo de escola de samba, né, Caniato? Olha, eu estava com a expectativa de que você fosse chamar os meus colegas antes de mim, porque eu tive dificuldade de entender essa notícia, eu vou confessar. Porque a polícia anuncia, sai na mídia, que ela vai apressar investigações contra parlamentares para não contaminar o processo eleitoral, é isso? Quer dizer que quando chegar nas eleições vai todo mundo esquecer dessas investigações, os parlamentares vão fingir que nada aconteceu. Olha, juro para vocês, tem notícias dessa que eu acho que a gente deveria ter, candidato, aqui uma bancada de universitários para a gente consultar. Por favor, vocês podiam explicar para a gente, porque eu não entendi. Olha, em uma república existem três poderes independentes que se fiscalizam. Esse sistema é chamado de freios e contrapesos. Se um dos poderes se excede, os outros dois podem e devem colocar esse poder que se excedeu de volta nos trilhos. É assim que funciona uma república, pelo menos na teoria. O problema é quando dois desses poderes se juntam. E quem disse isso não fui eu, não. Foi Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Ele escreveu isso num texto chamado Artigo Federalista, número 78. Ele disse o seguinte: a liberdade não tem nada a temer do judiciário, a menos que ele se junte com qualquer um dos outros poderes. E esse, eu tenho certeza, é o receio de muitos congressistas e de muitos brasileiros.
Você, Luiz Felipe Dávila, a notícia trazida pelo nosso repórter, o anúncio da Polícia Federal que pretende avançar com as operações contra desvio de emendas parlamentares com foco, com o objetivo de frear o uso irregular das emendas com o objetivo de turbinar candidatos nas eleições de 2026. O que achou disso? Algo lhe surpreende, Dávila?
Não, pelo contrário. Nós já tivemos um longo caso no Supremo Tribunal Federal declarando a ilegalidade dessas emendas PIX, esse tipo de distribuição de dinheiro sem critério. Aliás, foi o Flávio Dino que foi o grande relator dessa matéria. E existem mais de 60 casos hoje sobre irregularidade de emendas sendo analisados na Suprema Corte. Ou seja, o ritmo de investigação de irregularidade não pode parar por causa da eleição. Se atropelar a eleição, ué, paciência. O que não pode é fazer coisa errada e tolerar. Não, época de eleição, vamos fazer investigação antes. Vou ter que fazer investigação sempre. É inacreditável que a gente está falando que mais de 50 bilhões de reais de dinheiro nosso, de pagador de imposto, é utilizado sem nenhum critério, a não ser critério eleitoreiro, paroquial, oportunista. Porque eu já disse aqui, se eu fosse um parlamentar sério, eu teria uma tela na porta do meu gabinete dizendo como eu usei cada emenda. Olha essa emenda, olha o impacto. Olha como resolveu o problema do hospital nessa região. Olha como resolveu a questão da educação nessa escola. Ué, é isso que faria a maior propaganda de um bom deputado, mostrar qual foi o impacto de cada emenda mudando a vida do cidadão. É isso que deveria ser. Agora, quando não tem nenhum critério de transparência, de impacto do gasto público, isso tem que ser investigado. E já foi. Agora é uma coisa engraçada. Como é que é daquela lei que pega e que não pega, né, Caniato? O Supremo declara uma lei que agora não pode usar mais emenda PIX, está em emenda de relator, está tudo proibido. Bom, mas continua usando. Aí você tem que investigar. Aí pega, não pega. Aí descobre uma outra terminologia para continuar fazendo a mesma coisa que a lei proíbe. É uma vergonha. O descuido do uso do dinheiro público no Brasil é uma das maiores imoralidades que existe nesse país. Não é possível que tem dívida bruta de 78% do PIB, que usa 24% do dinheiro do orçamento discricionário de uma forma sem nenhuma transparência, nenhuma mensuração de impacto, e a gente não sabe como é que esse dinheiro está sendo gasto. Isso é uma vergonha, isso é imoral, isso não pode continuar acontecendo. E veja só, até quando o Supremo toma uma decisão sobre a ilegalidade, as coisas continuam a acontecer. Veja que absurdo, o Caniato. Nós não podemos tolerar isso. O Brasil precisa ter essa mesma indignação de Banco Master com o mau uso do dinheiro público. Caso contrário, essa torneira do desperdício, da imoralidade, do péssimo gasto do dinheiro público vai fazer com que o Brasil continue a ser um dos estados com os piores indicadores em todas as áreas: educação, saneamento básico, segurança e saúde. Por isso, é preciso levar a fundo, doa quem doer, e não estou nem aí com quem vai disputar a eleição. Quem foi imoral e irregular precisa ser punido, não importa se antes, durante ou depois de uma eleição.
Trata-se de um dispositivo legal, ainda que muitos não gostem, Bruno Musa. As emendas parlamentares constam na legislação e no livro de regras da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Então, trata-se de um dispositivo legal, mas é preciso que isso passe pela transparência. Foi o que disse o Dávila, né? Qualquer tipo de recurso oriundo da administração pública do governo federal precisa ser transparente. Precisamos saber de onde saiu e para onde foi, né? É básico.
Isso é bastante básico em um país com uma certa moralidade que, infelizmente, no Brasil tem perdido. E esse é um dos grandes motivos pelos quais eu acredito muito mais no respeito à vida, à liberdade e à propriedade do que o direito necessariamente escrito pelo homem. Porque o homem se junta ali em volta de uma mesa, seja quem for, escreve uma lei no papel de pão e transforma emendas parlamentares de forma legal. E aí a gente não pode questionar. Foi muito bem o que o Dávila falou. Para esse ano, foram aprovados R$ 62 bilhões de reais no orçamento de 2026 para emendas. O que isso significa? É muito? É pouco? Então vamos contextualizar. Você tem um orçamento, 90% desse orçamento já tem o gasto destinado a gastos obrigatórios, sobra 10% de gastos não obrigatórios, que incluem investimentos. Quanto representa, então, esses não obrigatórios? Por volta de 210 bilhões. Dos 210 bilhões, você tem que subtrair 60 bi, que são emendas. Não sobra mais nada. E é por isso que a própria Simone Tebet, a ministra, falou que em 2027 não tem mais espaço dentro do orçamento, porque os gastos obrigatórios não param de crescer e vai comprimindo os não obrigatórios. E daqui a pouco, em 2027, os gastos obrigatórios atingem 100% do orçamento. Dados do próprio governo federal, não sou eu falando. Então, a imoralidade, ela é permitida pela lei. E aí, como que a gente recorre? Principalmente porque quem altera a lei são as pessoas que definem essas próprias regras que estamos falando aqui. E aí, uma das ideias que o Dávila falou, que eu aplaudiria de pé, que seria essa propaganda de bom deputado colocar ali na janela dele, do gabinete dele, quanto que retornou cada emenda que ele gastou para o bem da população, ela é muito bem explicada, porque pouquíssimas pessoas que têm ideias como a do Dávila sobrevivem dentro da política. Claro que existem, mas são as exceções. Ela é explicada muito bem num livro escrito nos anos 40, por um escritor que foi prêmio Nobel em 1974, que é o Hayek, e que tem um livro que eu super recomendo, que chama O Caminho da Servidão. Em um dos capítulos ele fala por que os piores chegam ao poder. Resumindo, financeiros, nem sequer intelectuais dentro da política. Em algum dado momento, você sai daquele jogo porque ele é muito sujo. E quem passa? Justamente os imorais, e os antiéticos. Que aí sim, eles começam a perceber, através dos incentivos perversos, os retornos financeiros e de poder que eles podem ter. E aí a grande maioria que está lá não são pessoas com ideias como essa tão boa explicadas pelo Dali.
Pois é, e há muitas críticas e questionamentos para esse poder que foi adquirido pelo Congresso Nacional, né? Inclusive na execução do orçamento. Será que teremos um freio de arrumação? Vamos remodelar esse sistema que hoje opera dessa forma? Vamos aguardar. Daqui a pouco a gente vai trazer outras análises a respeito dessa situação, mas eu anunciei há pouco novidades a respeito da participação de Daniel Vorkaro na CPMI do INSS. O colegiado decidiu adiar o depoimento do dono do Banco Master, o Daniel Vorkaro. Quem acompanha essas movimentações, está apurando essas notícias, é o André Anelli, que chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Anelli, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, já tem algum prazo para essa oitiva? E o que motivou essa mudança, hein, Anelli? Bem-vindo.
Obrigado, Caniato. Muito boa noite a você também e a todos aqui nos Pingos nos Is, na Jovem Pan. Essa mudança de data do depoimento de Daniel Vorkaro à CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fraudes no INSS, esse depoimento foi mudado para o dia 19 de fevereiro, ou seja, duas semanas após o que era anteriormente previsto, só depois do carnaval, então, por conta, de acordo com o senador Carlos Viana, de problemas de saúde do banqueiro. O banqueiro, então, teria apresentado problemas de saúde que não foram especificados, assim buscou o Supremo Tribunal Federal, habeas corpus, e se ausentar, não comparecer à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. No dia de hoje, mais cedo, Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, esteve em uma reunião com Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal para tratar desse e de outros assuntos paralelos, então, ao colegiado, e ficou definido que Daniel Vorkaro vem sim ao Senado Federal para prestar esse depoimento à CPMI, mas duas semanas depois do previsto, apenas no dia 19 de fevereiro, para que então ele tenha condições de saúde e possa fazer esse comparecimento. Foi um acordo entre a defesa de Daniel Vorkaro e também a CPMI, acordo esse intermediado pelo Supremo Tribunal Federal, justamente para que Daniel Vorkaro não acabe apresentando nenhum tipo de habeas corpus daqui a duas semanas para adiar novamente esse depoimento prestado ao colegiado. De acordo com Carlos Viana, se houver mais um pedido de adiamento ou se for impetrado um novo habeas corpus junto ao STF para que Vorkaro não compareça, aí pode haver a possibilidade do pedido de uma condução coercitiva para que Daniel Vorkaro seja obrigado, então, a prestar depoimento a esse colegiado na data prevista do dia 19 de fevereiro. Lembrando que o que os parlamentares querem apurar é a contratação de cerca de 250 mil créditos consignados junto a aposentados e pensionistas. Esse era o volume de contratações dessas pessoas junto ao Banco Master e que acabaram então sendo lesadas por conta daqueles descontos indevidos, muitas vezes, a maioria das vezes, desconhecidos por parte dos beneficiários, sejam eles aposentados ou pensionistas. Não tem nada a ver com a investigação da Polícia Federal, que nesse momento apura a emissão de cerca de 50 CDBs de depósito bancário, que eram muitas vezes prometidos com rendimentos acima do que é praticado pelo mercado, e também não tem nada a ver com aquele volume de cerca de 12 bilhões de reais numa carteira de crédito fraudulenta, que nem mesmo pertencia ao Banco Master e que foi vendida ao Banco de Brasília, ao BRB. São apurações distintas, e aí então, com esse comparecimento de Vorkaro, o que os parlamentares querem é realmente fazer com que sejam dadas explicações a respeito da contratação do crédito consignado com aposentados e também com pensionistas. Portanto, Caniato, você que está aqui acompanhando a Jovem Pan, esse depoimento agora, que antes estava previsto para o dia 5 de fevereiro, depois de amanhã, quinta-feira, foi adiado duas semanas depois, vai acontecer dia 19 de fevereiro, também numa quinta-feira. Para depois de amanhã, Para o dia 5, então, vai haver o depoimento de Gilberto Waller Júnior, ele que é atual presidente do INSS, junto à CPMI, que apura os desvios, os descontos indevidos nas aposentadorias e pensões, no lugar, então, esse depoimento de Gilberto Waller Júnior, daquele que aconteceria com Daniel Vorcaro. Caniato.
Nelly, só mais 30 segundos, rapidamente, só uma questão importante para a gente privilegiar a audiência rotativa da Jovem Pan. A comissão deve ouvir Vorcaro na condição de testemunha ou de investigado? 30 segundos, só para a gente fechar.
Perfeito, Caniato. Testemunha, viu? Inclusive, Carlos Viana deu uma explicação aqui de que o Daniel Vorcaro, banqueiro, dono do Banco Master, ele não vai ter a obrigação de responder a todas as perguntas que forem feitas pelos parlamentares no dia 19 de fevereiro, na comissão parlamentar mista de inquérito que apura as fraudes e os desvios, justamente porque existe a garantia constitucional de que aquela pessoa que é investigada, como é o caso dele, não precisa então se incriminar. Essa pessoa pode ficar calada quando assim julgar necessário. Por outro lado, essa garantia faz com que a pessoa tenha que responder algumas questões que não são consideradas, então, delicadas e que não poderiam comprometer as investigações. Portanto, Daniel Vorcaro, já no âmbito de todo esse cenário, envolvendo a polêmica do Banco Master, ele vem para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito na condição de testemunha.
Legal, André Anelli segue monitorando esse assunto. Ele volta ao longo da programação com outras informações e outros destaques. Obrigado, André. Bom trabalho para você. Voltamos a conversar. Eu me despeço agora de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local.
Olha o espírito, eu peço aí, gente. Tenho festa pra levar. Alegria e promoção, só aqui você encontra. É um jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100. Tem o que você sonhar.
E a menor prestação.
Tudo é mais facilitado.
No cartão, no cartão.
A entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Os pingos nos is. E a News Jovem Pan. Tiros trocados na Faria Lima deixam 5 feridos em São Paulo.
O Ministério Público Militar solicita a perda da patente de Bolsonaro e de outros condenados pela trama golpista.
Dino arquiva a apuração envolvendo o senador flagrado com R$33 mil na cueca.
Justiça do Rio decreta nova prisão de Oroan.
Jordi protocola o CMPI do Banco Master. Deixa Lava Jato no chinelo.
Alckmin afirma pretender zerar tarifas na nova reunião entre Lula e Trump.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sinto tudo de bom. Quando passo o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa.
coisa boa.
35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Começamos no rádio.
Com digital.
Temos a TV.
E agora?
Agora.
Damos um novo passo.
Chegamos na TV aberta.
Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51.
Um conteúdo
que acompanha o ritmo do dia.
Com informação, debate, análise, entretenimento e esporte.
Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
Vendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, análise do Dávila para a CPMI do INSS e o depoimento de Daniel Vorcaro, que deverá acontecer após o Carnaval. Dávila.
Não deveremos esperar muito desse primeiro depoimento de Daniel Vorcaro como testemunha na questão do INSS. Aliás, se nós dividirmos a conta do roubo no INSS, tem duas contas, né, Caniato? Uma que é divulgada, que é uma estimativa entre 6 a 8 bilhões de reais, que foram os descontos indevidos, aquele movimento sindicatos, tal, que a gente já conhece. Mas tem uma outra projeção de mais de 90 bilhões de reais, que são os descontos indevidos dos consignados. E é este o montante que nós provavelmente estamos tratando no Banco Master. Então, o que vai acontecer no testemunha? Ele vai, evidentemente, dar respostas mais vagas possíveis, não vai envolver nome de pessoas, pode dar algumas deixas, dizendo que se o negócio apertar, que ele pode falar mais. E aí nós temos aqueles parlamentares que não estão nem aí e vão usar a CPI como palco. E aí o negócio é o seguinte, é fazer pergunta, mesmo que não vai ser respondida, só para ele fazer o recorte e colocar em rede social. Então, isso aí não vai lugar algum, porque ele não precisa responder, ele é testemunha, como bem disse o André, e ele não responde as testes, então ele não vai responder. Chegar e falar, como é que foi a história que você fez lá a operação com as... tal, ele não vai falar. Ele fala que eu estou aqui para falar do INSS. Então, ele vai escapar dessas respostas, que não vai falar, evidentemente, nada para incriminar. Mas ele vai dar pistas conforme ele sente a tensão em cima dele para fazer revelações de nomes de pessoas envolvidas no Banco Master. Então, eu acho que nesse primeiro depoimento não se pode esperar muito, mas nós temos aí depois a CPMI do Banco Master, se essa sair. Aí sim, ele vai ter que responder numa outra condição. Portanto, isso aqui é uma minissérie. Esse é o primeiro capítulo da minissérie aqui, não vai acontecer muita coisa, tal, mas isso aqui vai escalando conforme anda a carruagem.
Pois é, nessa minissérie, qual será o final, hein? Final feliz ou um final melancólico? Você, Mota, expectativas para esse depoimento na CPMI do INSS?
Isso é uma minissérie e começa pelo fim. Começa pela pizza. Olha, vai tudo acabar em pizza. Ou alguém pensa diferente? Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aposta aqui. Eu acho que vai acabar em pizza. Eu acho que nenhum dos responsáveis vai ficar preso, né, como deveria acontecer, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, como aconteceu com Bernard Madoff. A gente sempre fala isso aqui, deu um golpe no mercado financeiro americano, pegou 150 anos de cadeia, meus amigos, e cumpriu, morreu na cadeia aos 82 anos. Falando sério, alguém aqui realmente acredita que existe alguma chance disso acontecer? Não existe nenhuma, e não existe, não é por falta, é falha do Congresso ou problemas com essa CPI ou com a CPMI. É porque essa é do jogo brasileiro. O jogo brasileiro é caracterizado por algumas coisas. Uma total insegurança jurídica. Ninguém sabe se o que valia antes vai valer amanhã. Há pouco tempo foi transitada, foi tomada uma decisão relativa a questões tributárias. E eu não sou especialista, não sou jurista, não sou especialista em tributos, mas pelo que eu entendi, acabou a coisa julgada tributária no Brasil. Então, se você tem uma empresa e você está pagando determinado imposto de uma certa forma, baseado numa decisão judicial há 20 anos atrás, amanhã pode sair uma outra decisão dizendo o oposto. E aí adivinha o que acontece? Esses 20 anos em que você seguiu a lei, ou você seguiu a decisão judicial, estavam errados. E você passa a dever os tributos que você não pagou porque não eram devidos. Você passa a dever aquilo tudo com juros e correção monetária. Esse é o Brasil, meus amigos. Esse é o Brasil de um escândalo após o outro. Eu quero lembrar aos meus caríssimos colegas, eles têm razão. E você também disse isso, Caniato. Nós já falamos 4 vezes sobre o escândalo do Banco Master. A gente fala todo dia sobre o escândalo do Banco Master, mas isso é só até aparecer o próximo escândalo, meus amigos. Ou vocês têm dúvida?